Bacana.
Está no ar a Rádio Mona Lisa de Pijamas. Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades comandado por Mafalda, Eubalena e Phoebe. E no programa de hoje nós temos os seguintes blocos: Freak News, com as notícias mais bizarras do momento, comentários e e-mails dos últimos podcasts da Mona Lisa de Pijamas, Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes e Música da Semana. Então relaxe a sua mente, esqueça os problemas e se divirta com a Rádio Mona Lisa de Pijamas.
Freak News, a notícia mais bizarra do momento.
Vamos aos Freak News.
Estudo explica como feios conquistam beldades. Um estudo conduzido por pesquisadores americanos ofereceu uma explicação para o fato de muitos homens feios conseguirem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles. Falta de autocrítica ou quase isso. Segundo o estudo, homens com pouco ou nenhum atributo de beleza física parecem crer que são mais atraentes do que são na verdade, aumentando sua autoconfiança e levando-os à ação. Para os pesquisadores, mais que uma simples autoilusão, essa percepção distorcida é um mecanismo evolutivo importante para na preservação da espécie. Qual espécie? Dos homens feios? Sobrevivência da espécie. O estudo procurou identificar nuances naquilo que havia sido constatado em pesquisas científicas, que muitos homens superestimam o interesse que eles despertam nas mulheres. Entretanto, disseram os pesquisadores, essas percepções distorcidas são importantes para garantir o sucesso sexual dos indivíduos e, por consequência, a sobrevivência da espécie humana. Os pesquisadores concluíram que os homens que não se intimidam com a sua aparência física, mesmo correndo o risco de uma rejeição, consistentemente se dão melhor e passam seus genes da distorção para os seus herdeiros biológicos. Olha que maravilha. E quanto mais atraente a mulher, maiores as chances de um homem superestimar o interesse dela, indicam os resultados. Os pesquisadores defendem que as mulheres explicitem suas intenções ou a falta delas o mais claro possível. Já os homens devem estar cientes de que podem se equivocar em suas percepções, não para impedi-los de agir, mas para evitar um coração partido depois. Qual a mudança disso em sua vida, Mafalda? E em sua vida, Phoebe?
É o seguinte, quanto menos autocrítica, mais eles conquistam mulheres, não é?
Eu também acho.
Bom, e um outro estudo foi feito dizendo que quanto menos autocrítica, maior o salário dos homens. Quanto menos autocrítica, mais os homens ganham, entendeu?
Uhum.
Portanto, homens que têm pouca autocrítica, não só conquistam muitas mulheres, como também tem muito dinheiro.
Gente, então o negócio é ser feio?
Não. Vocês não estão entendendo.
Sim, entendi, entendi.
Entendeu?
Entendi.
É porque, na verdade, não é a falta de autocrítica em si.
Esses estudos, viu?
Isso aponta estudo, é terrível.
Tá, mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. Centro de pesquisa Eubalena. Eu conheço uma pessoa, quando eu falo que a pessoa é feia, porque ela é feia, né? Porque eu também sou, então, assim, pra ser, pessoa ser feia tem que ser mais feia que eu. Então, é feia. E ela pega geral. E ela se acha.
Tem uma lábia boa.
Ela se acha, ela sabe que vai e ganha. Claro que assim, é tudo feio também, né? Mas ela ganha. Então, acho assim, eu acho que às vezes a pessoa tem uma autoestima muito boa. E isso ajuda na conquista, né? Ou não? Já que vocês estão aí em silêncio, mudas, caladas.
É, se a pessoa tem uma autoestima boa, ela conquista não só as pessoas, como também, né, um trabalho bom, mais dinheiro, enfim.
É, aqui fala de autocrítica, né? Não é nem autoestima.
É, mas se tu tens uma autoestima, tu tens uma autocrítica boa também.
É, mas aí, no caso, a Phoebe falou de uma baixa autocrítica, né?
Eu acho que é inversamente proporcional à autoestima mesmo.
É, porque, né?
Eu não me acho tão feio, então eu vou lá...
Mas
não
tu sei, é feio.
Eu me acho besteira, ó, eu já gostei de gente feia. Isso não quer dizer
Ai,
nada.
Ai, cara. Bom, já gostaram de mim? Já gostaram de mim? Eu casei, olha... Olha porque como tem gente que fez boa ação comigo.
Não, porque cara, não
mesmo,
nada.
Porque, mesmo porque pro meu marido eu sou bonitinha.
Ai, meu Deus.
Né? Então a beleza está nos olhos de quem vê.
Sim.
Eu já escrevi um post sobre isso, inclusive.
E é curioso que aqui falam, né, que quanto mais atraente a mulher, maiores as chances de um homem superestimar o interesse dela. Indicam os estudos aqui.
Cara, esses estudos...
Não sei, tem muito homem que acha que a mulher tá dando bola e a mulher não tá, né?
Pois é, isso aí é uma dificuldade também.
É, aí falam aqui que quanto mais atraente a mulher, os homens acham que ela tá interessada nele. Vai entender, né? Enfim.
É, mas eu acho assim que em alguns casos aqui a conta bancária também vale, cara. Porque não há autoestima e baixa autocrítica que faça alguém me convencer que a pessoa vai com o Ronaldinho Gaúcho por vontade própria.
Ah, sim.
Realmente.
Olha, cara.
É, com certeza.
Não, mas o pior era o Ronaldo.
Não,
o Ronaldinho, tu olha assim, gente, tu bota um do lado do outro, o Ronaldinho.
Não, o Ronaldo é um deus grego perto do Ronaldo. E olha que eu não achava o Ronaldinho Gaúcho tão feio.
Eles competem.
Olha que eu não achava ele tão feio, o Ronaldinho Gaúcho.
Feio. E quando ele tá com aquele corte de cascão, então...
Cara, ele parece o pai do cascão agora.
Meu Deus. Aquela barriga dele.
Tudo bem, gente. Pessoa gorda não é todo gordo que é feio. Sim,
mas o problema não é questão da gordura. O problema é a barriga dele, que você não tem noção.
Mas a barriga é feita de gordura. Não sei se tu sabe, aquilo não é ar.
Mas é duro.
É gordura. Só se ele sofrer de um problema de flatulência.
Ela tem formato de cubo de gelo. É um negócio assim que você olha e...
Cara, formato de cubo de gelo. Tu escutou?
Quadrado.
Uhum. Formato de cubo de gelo. A pessoa
pode
tem uma barriga.
Pode pegar aí as fotos da barriga do Ronaldo.
Próxima notícia vai fazer você, ouvinte do sexo masculino, olhar para a sua mão.
Oh.
Estudo diz que homens atraentes têm dedos anelares mais longos.
Dedo
adaptaram
vizinho,
esses dedos mindinhos. Dedo anelar, quanto maior o... Né, se o dedo anelar fosse maior do que
maior
o meio,
quer dizer
que o negócio dele era maior.
Então, quanto mais longo for o dedo anelar de um homem em relação ao seu dedo indicador, mais chances ele terá de ser considerado atraente pelas mulheres.
Gente, eu sou atraente para as mulheres. Muito!
Afirma um estudo publicado pela revista Biological Science, da British Royal Society. Os resultados revelam ligações entre a exposição dos fetos masculinos aos hormônios e ao desenvolvimento de alguns traços físicos e determinadas características que atraem o sexo oposto. A pesquisa se soma a uma grande quantidade de estudos recentes abrigados sobre o rótulo da psicologia evolucionária, que sugerem uma influência muito maior que se pensava da natureza sobre o comportamento humano em relação aos fatores culturais. Trabalhos anteriores já haviam sugerido que a proporção entre o quarto e o segundo dedo da mão, em especial da mão direita, é um indicador valioso do quanto um homem foi exposto à testosterona durante a gestação. Quanto maior a diferença entre o anelar mais comprido e o indicador mais curto, maior o impacto do hormônio. Do ponto de vista evolutivo, esta preferência pode ser explicada pelo aumento das chances reprodutivas de uma mulher com um parceiro mais viril, estimou a pesquisadora.
Ou seja, está dizendo aqui em... Então, vamos combinar os estudos, né?
Tá dizendo a mesma coisa. Do pinto
científico,
grande.
Você tem que... quanto maior o pinto, mais atraente é o cara.
E que a mulherada fica olhando o pinto do povo pra saber quem é que vai...
Fico olhando pra mão pra saber o tamanho pra poder...
Cara, na verdade, essa pesquisa sugere que as pessoas devem ser mais discretas ao olhar, né? Porque já foi pelo pé, já foi pelo antebraço, agora pelo dedo.
E foi bem por isso que a gente escolheu os nossos maridos, né? Nós achamos eles mais... Ai, olha
dedudo.
Que o dedo dele, olha deixa ali.
Uhum. Vem cá, dedudo.
Dedudo. Bom, aqui no estudo, eles mostraram para as mulheres entre 18 e 34 anos várias fotografias de homens, mas acho que não mostraram as mãos, só o rosto. Teve mais coisas, vozes, também gravações de vozes masculinas e cheiraram amostras do seu odor corporal.
Ai, que horror. antes ou depois do futebol?
É, tem mais coisa aqui no link pra pesquisa, aqui pra notícia.
Cheiraram a cueca deles depois do pé.
Ah, que lindo.
Quem quiser medir, é bom saber que a gente tá falando do seu vizinho e do furabolo.
Pesquisa testa substância aspirada que deixa a pessoa sociável. aponta estudo que não é do Estadão, é da Folha de São Paulo. Isso é incrível.
Cara, vou te falar uma coisa. Substância aspirada que deixa pessoas sociáveis existe há anos.
É, um spray nasal que contém a ocitocina pode melhorar o comportamento social das pessoas, deixando-as mais descoladas e desinibidas. A pesquisa, publicada no jornal Pharmacology, vem da Universidade Concórdia, no Canadá. Psicopharmacology. A ocitocina é um hormônio estimulante ligado a contrações musculares durante o parto. E também a alimentação. Hein? Aí ele diz, ao ser inspirado, a reação é totalmente outra. Sob os efeitos da ocitocina, uma pessoa pode se tornar mais extrovertida, mais aberta a novas ideias, mais confiável, comenta o psicopatologista Mark Ellenbogen, que coordenou o trabalho. 100 voluntários de 18 a 35 anos foram convocados para o teste com spray nasal. Para não ocorrerem distorções no resultado, antes de inalarem a substância, eles não puderam tomar qualquer remédio, usar drogas recreativas, fumar cigarro e nem terem sofrido desordens mentais atuais ou no passado. A administração da ocitocina amplificou alguns traços de personalidade, tais como confiança, altruísmo e abertura, disse o autor principal da pesquisa, o estudante de graduação de psicologia Christopher Cardoso. Cara, não pode ser sério. Sabe? Falou aponta estudo, já não leva a sério.
Aponta estudo.
Ela aponta isso tudo, pra mim já é piada.
Ocitocina. Tudo a ver que hormônio que estimula contrações musculares durante o parto e a amamentação.
Pois é. Aí botaram pro povo cheirar isso.
Não é um placebo, assim? A pessoa... Nossa, vai ficar mais...
Eu acho que botaram loló dizendo que era ocitocina.
É, acho que sim. Eu vou chorar
lágrimas de crocodilo. Empresa nos Estados Unidos dá oportunidade de abraçar jacarés. Oh. Quer ter a oportunidade de pegar no colo um jacaré? É só ir para uma cidade na Flórida. O empresário, conhecido como Gatorman Mike, que trabalha com répteis, lançou a oportunidade de abraçar um animal por $5, é isso? Cara, que merreca. O que equivale a R$8,75, com a boca amordaçada, lógico.
Olha, achei a coisa mais idiota do mundo.
O jacaré principal que recebe mimos é chamado de Bob, que tem 5 anos de idade e pesa em torno de 35 quilos. Mas também é possível pegar no colo outros animais menores. Além do abraço, o pacote inclui uma foto com o bicho. A iniciativa gerou polêmica com o PETA, entidade de proteção aos animais, que alega que é crueldade com o animal, principalmente porque ele fica com a boca amarrada. No entanto, Mike, que trabalha com jacarés desde 97, conseguiu autorização da prefeitura para viabilizar os abraços.
Continuem achando idiota.
Coisa que só nos Estados Unidos.
Mas é, qual é a graça?
Gente, jacaré é um bicho tão nojentinho.
Ai. É uma lagartixa grande, né? Que morde.
Olha os dedinhos dele.
Já pensou se solta lá a boca dele que tá amarrada?
Já, não é? Mas devia soltar, cara. Devia,
mas já tem empregado que a pessoa paga pra fazer um negócio desse.
Devia. Mulher coloca marido à venda em site de compras. Ela não aguentava mais ser trocada por um jogo de videogame e decidiu vender o cara. Olha, boa sugestão. As mulheres sempre dizem que os homens não valem nada. Mas uma americana de 21 anos não pensa dessa forma. Se pensasse, não ia vender o maridão, Kyle, em um site de compras nos Estados Unidos. Segundo um site de lá, tudo começou porque ela não aguentava mais ser ignorada por ele, que só gosta de jogar videogames. Com a ajuda da mãe de Kyle, olha que sogra...
A mãe do cara.
A esposa criou uma oferta do marido. Na descrição, ela descrevia Kyle com alguém fácil de criar. Basta alimentá-lo e hidratá-lo a cada 3 ou 5 horas. É quase, como é que era aquele bichinho, Tamagotchi, como é que era?
Uma planta, o cara.
Não, mas como é que é aquele bichinho lá que tinha?
É o Tamagotchi.
A esposa fazia também alertas para quem se interessasse. É preciso ter internet e espaço para que ele possa jogar videogames. O que a mulher não esperava é que várias pessoas responderiam, mesmo que por brincadeira. Uma mulher teria oferecido adestrar Caio e depois devolvê-lo ensinado. Já um homem respondeu que aceitaria ficar no lugar de Caio e ainda acrescentava que prefere livros a videogame. Ah, daí ela ia ser trocada por livros no lugar de videogame. O anúncio foi apenas uma brincadeira. Eu amo meu marido e ele me ama. E nem pensava que alguém poderia responder, mas ganhei tanta atenção opção, que foi até legal. Vocês venderiam o marido? Será que o meu valeria alguma coisa?
Eu acho que é muita vontade de aparecer.
É.
E apareceu, né?
Apareceu. Foi. Também esses caras que só jogam videogames. E se seu marido só jogasse videogame e não ligasse pra você?
Troca de marido.
Ou quebra o videogame.
Não precisa anunciar. Tá cheio de mulher.
Não precisa anunciar que tem uma pessoa largada. Que o teu marido prefere ficar jogando videogame do que ficar contigo.
Do que ficar com você, né? Então vamos à próxima notícia, que é a mais interessante.
Pois é, ela deixa pra mim. Ela pega a pior notícia de todas e bota pra eu ler.
Claro.
Ai, meu Deus. Apresentador vai comer bunda do colega na TV.
Cara, isso aí é...
Meu Deus. Tipo, bundinha.
Gente, os dois também mereciam uma surra.
Ai, meu Deus. Mas vamos ler, né? Cada um cedeu parte do corpo pro outro comer. Dois apresentadores do programa holandês chamado Professional Navskin, que pode ser traduzido como cobaia, por causa dos testes a que os participantes são submetidos, irão comer a carne um do outro. Na verdade, eu acho que o programa holandês quer se chamar O Idiota, mas aí o cara que não sabia traduzir e botou em português que seria cobaia, né? Enes Storm e Valério Zeno concordaram em ter pedaços de seu corpo extraídos cirurgicamente. Olha que idiotice. E no programa que já foi gravado e será exibido, no caso, já foi exibido no dia 21 de dezembro, um comeu um tiquinho do outro. Zeno optou por perder um pedaço da barriga. Storm, por outro lado, tirou um pedacinho da própria bunda. Desbundado. No estúdio, um cozinheiro frita os dois pedaços na hora. Em frente à plateia, os dois se sentam em uma mesa de jantar iluminada por velas. Que jantar romântico, né? O cara vai comer a bunda do outro à luz de velas. E é lá que eles vão degustar a carne do parceiro de trabalho. Mas será que o que deu a bundinha conseguiu sentar? Porque, né, deve doer, faltar um pedaço do bumbum.
Ah, mas ele deve ter tirado da parte de cima, né?
É. Storm deu uma entrevista pra rede norte-americana ABC e falou um pouco sobre a experiência. É meio esquisito olhar nos olhos de um amigo enquanto você come um pedaço da barriga dele. E o outro diz, pior sou eu, olhando nos seus olhos enquanto come só. Claro que é esquisito.
Mas o cara pensou, ai que susto, ai meu Deus. Ai, não faz isso. Não, ai, cara. O coral, eu olhei assim, só vi aquela coisa branca de camisola vindo correndo. Cria, vai pra cama.
Ela sabe que a mãe tá gravando. Oba, vou dar susto na minha mãe.
Na hora, cara, que eu descobri que a gente tá dando uma mesada pra coral fazer isso.
Olha aqui, eu vou descrever o lugar que eu tô, tá? Eu tô sentada na área, numa varanda, tá? Atrás da casa. Na minha frente tem um quintal enorme, cheio de árvore, tudo escuro, que eu vejo uma luzinha lá no fundo, que é a casa do vizinho. E aqui na minha frente eu consigo ver uma casa de passarinho e uma pitangueira. O resto é tudo breu.
Você olhar bem ali perto da casa de passarinho, atrás dela, você vai ver dois olhinhos vermelhos.
Não tem. Mas eu já olhei várias vezes lá pra aquela lâmpada pra saber se realmente era lâmpada. Não, o Dudu tá aqui, ele late.
Sim, vamos terminar a história. O programa nem foi ao ar e já está gerando polêmica. Muito por causa da chamada que anuncia a atração. As manchetes nos jornais do mundo já falam em canibalismo e na repulsa que isso está causando nos espectadores e na crítica em geral. A produção diz que a coisa toda é normal e que ambos os apresentadores fizeram um pacto de canibalismo, voluntariamente, que não houve risco à saúde, uma vez que a carne humana foi preparada de modo adequado. Mesmo assim, a produção do programa já foi advertida de que poderá ter problemas por causa disso, porque apesar de não ser contra a lei, os apresentadores e o médico que fez a cirurgia correm risco de processo. Storm acha que estão fazendo muito barulho por nada. São só uns centímetros de carne. Além do mais, agora eu tenho uma boa história para contar a respeito da cicatriz. Eca.
Ou seja, gente, a pessoa ainda mostra a bunda com cicatriz para os outros.
Italiana deixa fortuna de 10 milhões de euros para gato vira-lata. Italiana Maria Assunta. Que morreu aos 94 anos, há duas semanas, deixou uma fortuna de 10 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, para um gato vira-lata chamado Tomassino.
Meu Deus. Tomasina Assunta, né? Porque é o sobrenome da dona.
Entre os bens herdados pelo felino estão propriedades em Roma, Milão e na região da Calábria, segundo a imprensa italiana. Um gato preto. Você só vê os olhos do bicho aqui, né? Gato preto não... Dizem que gato preto não dá azar. Esse daqui deu bastante sorte, esse, hein?
É, esse tem sorte.
Queria ter esse gato preto aqui.
Gente, o que é isso no rabo dele? Tem um plástico grudado no rabo dele. Você olha, queria ser o gato preto vira-lata dela?
Não, porque eu ia gastar com o quê? Não ia saber fazer nada. Queria ser a pessoa que vai cuidar do gato preto vira-lata.
Queria comprar uíscas.
Ah, já pensou? Carregamento vitalício.
Realmente, não vai faltar gente querendo cuidar do gato preto.
Vamos superfaturar o carregamento de uíscas.
E querendo envenenar, né? Ó, eu faria o testamento do gato preto. Passando o dinheiro todo pra mim, né? Pro cuidador. Aí botaria a patinha dele, assim, assinando o testamento.
Você pegava a patinha dele e escrevia Tomassino.
Tomassino. Gente. E esse homem morrendo? Esse gato morrendo? Com quem fica o dinheiro?
Com o rato de estimação dele.
Vamos aos comentários e e-mails. Agradecemos a todos que nos mandaram e-mails e comentaram nos posts dos podcasts. Agradecimento especial para o Kenji, que mora há 23 anos no Japão e que acha a praia de Imbituba escura e fria, preferindo a de Bombinhas.
É, mais fria, mais escura, ele conseguiu vir num dia de água suja.
Ah, tá. E abraços para o Luiz Garavello, do Quadrincast.
Primeiro, eu te quero mandar um beijo pro Alexandre de Imbituba, que a mãe dele falou que ele é corajoso e escuta o Monocast. E-mail do Thiago Cunha, do blog Meu Incrível Blog. O Thiago colocou no blog dele uma explicação científica sobre a paralisia que o rapaz teve quando estava acordado e viu um fantasma, no Coisas que Dão Medo 5. Ele disse aqui no e-mail que, na verdade, é apenas um truque da mente. Repare que todos os depoimentos desse tipo são parecidos. Na verdade, o nosso cérebro desliga o corpo apenas para não nos deixar em situação de perigo. Isso chama paralisia do sono, e todos podem ter. E tem um link pro blog do Thiago no post desta rádio.
E se você tiver alguma história realmente sinistra, assustadora, manda pra gente. Nosso e-mail é monacash@monalisadepijamas.com.br. Se for história sobrenatural boa, como a de anjos, também pode mandar. Já estou pedindo as histórias. Tem que ser história bem sinistra mesmo. Pode mandar pra gente, que eu já estou selecionando.
Eu não faço a mínima questão de receber e-mail algum.
Ah, mas quem recebe sou eu.
Não, vem pra mim também, lembra, nega.
É verdade. Vai pra você, mas você ignora. Ignora, né?
Eu ignoro. Então coloquem assim no assunto. Euba não leia, que daí eu já sei que não é pra mim.
Tá bom. Então, e-mail da Ila Fox, relato não assustador, pode ler Eubalena. Adorei mais um episódio do Histórias que Dão Medo. Wahahaha. Na última parte do programa, vocês contaram sobre histórias de espíritos bons e coisas assim, então lembrei de um fato que aconteceu comigo em 2007, que eu já contei num post do meu blog. Eu vou deixar o link no post da rádio. Embora minha família seja meio católica, meio espírita, eu não sigo nenhuma religião, mas isso não veio ao caso. O fato é que, uns anos atrás, me aconteceu algo que me surpreendeu. Em 2007, eu estava tentando sair de um relacionamento fracassado. Foram várias tentativas para terminar, mas nunca dava certo. Era angustiante. Para ajudar, a pessoa em questão não aceitava o fim, me ameaçando sempre que eu tentava por um ponto final. Seria tão simples se não fosse tão complicado, né? Um dia fui dormir esgotada depois de uma briga, com receio de nunca conseguir me livrar daquela situação. Então, naquela noite, tive um sonho que me impressionou. No sonho, eu encontrava Iemanjá no quintal de casa, vestida de branco com um véu sobre o rosto. Eu a cumprimentava e me ajoelhava, e então eu sentia que ela tirava algo muito forte de mim. Meu corpo repuxava como se aquilo estivesse grudado, difícil de sair. Ela não falava nada e o sonho acabou ali. Despertei no meio da madrugada, sentindo muito frio apesar de ser verão. Pela manhã eu acordei mais confiante e animada. Fui ao trabalho, mas o sonho ficou martelando na minha cabeça. Então resolvi pesquisar alguma coisa sobre e descobri que sonhar com o Iemanjá era bom presságio, pois indica que você está sendo protegido e que terá grandes realizações no terreno sentimental. Bom, de fato, depois desse dia, me senti mais decidida em dar um basta. Outro grande acaso nesta história toda é que tudo isso aconteceu no dia 2 de fevereiro, ou seja, dia de Iemanjá. Bom, sendo coincidência ou não, só tenho a agradecer por tudo, pois depois dessa data, não só o namoro finalmente terminou, como comecei uma grande transformação em minha vida. Comentários, seu Balena?
Eu fiquei com medo mesmo assim.
Medo da Iemanjá?
É.
Não foi com a tua avó que apareceu uma mulher muito bonita?
Sim, sim, sim. Foi com a avó e com a avó Cotinha.
Essa avó era o quê? Mãe da tua mãe? Mãe do teu pai?
A avó era mãe do meu pai.
Mãe do teu pai.
E a avó Cotinha é... Ai, que susto, cara. Puta merda.
Que foi?
Agora a Nicole.
Quem que é Nicole?
Nicole é a cadelinha, que ela saiu pra fazer xixi. Daí ela abre a porta e daí eu morro de medo. É, o que que eu ia falar? Então, foi a minha avó paterna e a avó Cotinha é mãe da esposa do meu tio. Era, né?
Aí as duas viram uma mulher?
As duas viram pouco antes delas morrerem.
Credo. Elas estavam aqui num quarto e aí apareceu no corredor? O que que foi que aconteceu?
A minha avó tava no quarto e a mulher passou pela porta. E a Cotinha tava no quarto e a mulher apareceu na outra sala. Mas vamos mudar de assunto, que aqui não é local pra falar sobre isso.
A Elba tá no escuro. Não, mas ela falou com elas ou não falou
Ai,
nada?
Eu já contei essa história.
É, não, é que eu queria lembrar.
Elas só riram. Deu, chega, vamos mudar de assunto.
Tá bom, então. Obrigada, Ila. E-mail da Cristiane Sena, Aracaju. Acesso diariamente blogs, vlogs e redes sociais. Meu amigo Vini Nascimento, beijo banana, que me indicou. Eu não sei se ela tá chamando o cara de banana ou beijo sabor banana, enfim. É, nunca havia acessado podcasts.
Deve ser o apelido do cara.
É, deve ser, né? Nunca havia acessado podcasts porque ouvi uns e odiei. Mas o Vini me apresentou coisas que dão medo e pronto. Foi paixão à primeira ouvida. Não perco mais nenhum podcast de vocês e adoro ouvir a Phoebe falar: ai, meu Deus. Queria um real por cada vez que ela diz isso. Ai, meu Deus. A Phoebe teve que sair porque o filho tava chorando lá. Então não vai dar pra ela falar mais. Ai, meu Deus. Ah, porque eu vou perder meu emprego? É, o título do e-mail dela é: vou perder meu emprego, né? Enfim, por que que vou perder meu emprego? Rio desesperadamente com os pods aqui no trabalho. Um belo dia sentei em minha mesa com um copão de café fumegante e a Elba soltou alguma de suas pérolas. Tentei conter o riso e foi inútil. Foi café na minha papelada inteira.
Puta merda.
Computador, contratos, etc. Obviamente falei que tinha me engasgado. Desde então ficou proibido no escritório inteiro tomar café na mesa. Quase fui crucificada.
O povo deve adorar.
Euba, olha só o que você faz com as pessoas.
Eu não mando ninguém tomar café e rir ao mesmo tempo. Nunca falei isso na minha vida.
Muito bom. Obrigada, Cristiane.
E-mail Leica Rory, 25 anos, São Paulo. Enrolei tanto pra escrever que periga ser lido com voz de tic-tac, caso seja lido.
Então vamos ler com voz de tic-tac?
Mas é pra eu fazer a voz de tic-tac agora? Não, eu não consigo.
Ah, mas a mágica da edição consegue.
Mulheres e nerd. Primeira. Não, uma. Olha, eu tô toda organizada. Fiz física, onde conheci meu namorado. Agora mestre, Lucas. Nerd, física, só pode ser. Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis na veia. Super me identifiquei. Um B. E na USP. Phoebe, será que eu não conheço seu irmão? Dois. Via direto o Lucas escutando Nerdcast. E é bem legal também, mas faltava algo, sabe? Foi quando ele me apresentou o Monacast. Adorei. 3. A Frau Gertrudes fala guria e tu. Mas também porque a gente sabe que no sul há uma forte colônia alemã. E a Frau Gertrudes já falou várias vezes que ela mora na região de Pomerode.
Olha só.
Né?
Uhum. Leica, obrigada pelo e-mail. Tudo certinho, ajeitadinho.
É, Leica, será que ela é professora? Esse um A e um B é coisa de prova.
É verdade.
E-mail da Marina Hiltomi. Sobre dos encontros furados, Monacast Encontros Furados, vocês leram e-mails dos meninos com um encontro feio com as meninas japonesas. Eis uma delas. Muita calma, não sou nenhuma das envolvidas, mas vim confessar que já marquei com um menino e na hora de aparecer, ser simpático e tudo mais, eu fugi da raia. Minha pressão caiu e nunca mais apareci. Ela dá risada. Ah, uau, 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 uau. Então vim pedir desculpas ao jovem enganado lá pelo ano de 2001. O especial de Dia das Crianças foi muito lindo. Por favor, digam a Coró que ela tem uma nova fã. Acredito que Luan Santana seja passageiro e tenho fé na Elba.
Eu também espero que ele seja passageiro.
Não é episódio Coisas Que Dão Medo, ri horrores e confesso que só os escutei pela manhã, indo para o trabalho, com a certeza que se encontrasse algo bizarro, era a cara de alguém com muito sono, assim como eu, indo trabalhar. Queria dizer que adoro o podcast de vocês. Conheci após ouvir o Nerdcast, acompanho o Matando Robôs Gigantes e estava ficando muito moleque com esses meninos. Parabéns pelo site, pelo podcast e acompanho vocês pelo Twitter também. Continuem alegrando, informando e feminilizando esse mundo dominado por meninos nerds.
O Coró ganhou um violão de Natal.
Eu vi.
Daí, sabe o que ela falou pra tia dela? Ai, agora eu vou poder cantar Luan Santana. Eu quis morrer.
Que linda. Agora você vai ficar escutando Luan Santana com violão da sua filha.
Olha que lindo.
E o cachorro uivando do lado.
E o cachorro uivando. Ela falou pra mim um dia assim, que o meu sogro não fala. O meu sogro, quando fala nesse cantor, ele fala o estrábico.
Ah, o estrábico. Ele é estrábico?
O meu sogro ou Luan Santana?
Luan Santana.
Completamente.
Ele é birulho, assim?
Se não é, falta calibragem, pelo menos. Mas enfim, daí um dia desse Coró virou pra mim e falou assim, mãe, ele é vesgo, mas ele canta bonitinho.
Oh, que fofa. Tá ferrado. Agora os e-mails sobre o Monacast 110, geração Y no limite do tédio. E-mail do Nick. Eu sou da geração Y também e concordo com praticamente tudo que disseram como características da geração Y, mas, diferente de algumas opiniões, eu não consigo ver essas características como positivas. Para mim, essa geração vive de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo é superficial e passageiro, e as pessoas são cada vez mais individualizadas, buscando o prazer próprio inconsequentemente. É contraditório uma geração que acha que nada perdura não tentar ir contra isso, procurando algo para perdurar. É uma aceitação negativa, não é amadurecimento. Amadurecimento para mim é encarar as coisas e buscar soluções, e não simplesmente dizer, nasci assim, sou assim, vai ser assim. Penso que o hedonismo não é o meu foco, e sim a busca por coisas que eu faça que perdurem. Se são hiperativos e cheios de informação, falta o foco que faça eles produzirem coisas surpreendentes. Sem ídolos ou ideologias e com um pensamento cada vez mais individualista, vai ser muito difícil chegarem a um bem comum. Cada vez mais encontro pessoas que vivem na base de os incomodados que se retirem. E para mim isso é típico da geração Y, que foi criada por pais que puseram os filhos em primeiro plano, mimaram e os fizeram sentir como centro do universo. Aliás, vale a pena comentar o filme Die Willy. É isso?
Não sei, isso aí deve ser alemão.
Die Willy? É, porque em alemão é... Die Willy. Traduzido como A Onda, ele comenta brevemente sobre essa falta de ideologia. O filme acredita que muitos dos jovens adorariam se sentir parte de algo maior, que buscasse um bem comum, de acreditar em algo em contrapartida à liberdade excessiva que temos hoje.
Eu concordo plenamente com o Nick. Ele falou no primeiro parágrafo tudo o que eu penso.
Eu também acho, assim, bem ponderado o que ele falou, assim.
É exatamente isso. Se tu não gosta de uma coisa, se tu acha que tá errado, tu tem que lutar pra mudar.
Mas eu acho que, assim, boa parte deles, como os que a gente citou no podcast, eles não acham errado. Na verdade, eles gostam. Eles não fazem nada pra mudar porque eles são indiferentes.
Não, mas, por exemplo, o que a Melissa falou, ah, porque a geração X destruiu o casamento, né? Destruiu a visão. Então, porra, vai lá a casa e mostra que a geração X tá errada. É isso que eu acho. Eu Balena, 37 anos.
Não, mas na verdade é o que ele fala, que é uma aceitação negativa, né?
Então, eu concordo exatamente com tudo isso que ele falou.
Ou é simplesmente assim, eu prefiro que seja assim e pronto, entendeu? Eu não vou mudar.
É, sabe aquele negócio de rebeldia sem causa? É isso.
Enfim, vamos pra próxima.
E-mail da Renata, publicitária de Piracicaba, 22 anos, sobre a geração Y. Comecei a acompanhar o Monacast em 2011. Estou aqui primeiramente dando os parabéns por um dos podcasts que mais me diverti. Sinto naturalidade nos programas e acho isso fantástico. Parabéns. Mas quero dizer algumas coisas que penso sobre a geração Y. A geração Y é aquela que tem tudo pronto, mastigado, desde a comida congelada até todo tipo de informação. E que cabe a cada um buscar a fonte, saber o que é bom de verdade ou de onde originou o que você acha bom hoje. É aí que a geração peca. Acho que temos uma probabilidade muito grande de acomodarmos tudo.
Não vai além do Google e não querer aprender com outras pessoas. Sou homossexual, um dia dei a cara a tapa e assumi, principalmente se tratando de trabalho. Parece que nunca foi problema, as pessoas começaram a perceber que isso não é uma doença e que seu caráter não depende disso. Acredito que esta geração é o começo, que está muito longe de um mundo sem preconceito. As pessoas criaram mais coragem de viver, como bem entender. No meu grupo de amigos, fazemos farra e somos extremos, mas todos pensam em estudo, trabalho e carreira como prioridade. Vejo constantemente gente da nossa geração achando que pode ser bancado por pai e mãe e que depois, daqui 10 anos, vai atrás de um diploma e um rumo na vida. E sem dúvida, acho a geração mais desapegada e materialista, que prefere viver sozinha. Acho sim que a tecnologia começou a substituir, mesmo que por um momento, as pessoas. Então, sobre esse negócio do preconceito, eu realmente acho que a geração Y, ela é mais liberada, sim, mais aberta. Eu só não sei o quanto de verdadeiro é essa abertura. Porque é muito fácil tu falar assim, não, eu não tenho preconceito. Isso ser cheio de preconceito, né? Eu acho que o preconceito, lidar com preconceito é uma coisa muito complicada, porque...
Eu acho que existem, assim, preconceitos e preconceitos. Fala que a geração é mais aberta, mas ela é mais aberta para o quê? Porque muitas vezes ela é mais aberta para uma coisa e fechada para outra, entendeu? Ela se abre para determinadas coisas, mas para outras ela não tem, digamos assim, tolerância.
É, então, é porque aquilo assim, ah, é uma geração que tá, né, tá aceitando a liberação, ótimo que tá aceitando, mas a gente ainda tá vendo caso mais pesado do que acontecia, né, pelo menos tá sendo mais mostrado, talvez, mas há 10 anos, há 20 anos, 10 anos, tu não ouvia, ah, a pessoa apanhou na rua porque é homossexual, né, não sei se tô sendo ingênuo e achar que a mídia só tá, né, que não tinha e só agora a gente tá vendo, tá tendo, ou porque a mídia tá divulgando. Mas eram casos bem isolados que a gente tinha, que a gente ouvia, né? E para outras coisas eles são bem preconceituosos, né? É uma intolerância, por exemplo, a menina que foi lá, não, bem que ela não é da geração Y, ela é mais nova, aquela pirralha. Mas é a trollagem generalizada, todo mundo trollando todo mundo, isso tem muito da intolerância.
Sim, tem, eu acho que tem bastante. Pode ser mais liberal com relação ao sexo e tal, mas é, eu acho que, enfim, duas pessoas da geração X falando aqui.
É, porque assim, também esse negócio, ah, porque eu sou da geração X. A minha geração X foi completamente diferente da tua geração X, né? Nós morávamos em mundos completamente diferentes. Não, eu acho que a pessoa se cria dentro do meio dela.
Sim, eu concordo.
É, tu tem facilidades da época que tu tá vivendo, mas tu te cria dentro do teu meio, não adianta. Eu tenho as mesmas coisas que os meus pais tinham, que os pais deles tinham, e tu tens os mesmos dos teus, não muda muita coisa.
Concordo e...
Muito obrigada.
Obrigada, Renata. Obrigada pelo e-mail. E-mail do Alessandro Silva, 35 anos, Ribeirão Preto, 2 filhos de 5 e 11 anos. Olá, meninas do Monacast, tudo bem? Ouvi o cast sobre a geração Y e, claro, como sou da geração X, não podia deixar de palpitar, né? Vou tentar não ser saudosista, ok? Acho que, na nossa época, sempre tivemos e temos até hoje aquela coisa de sempre correr atrás, por mais que possa parecer fácil. Um exemplo, antigamente, tínhamos realmente de estudar para não reprovarmos de ano. Hoje em dia é o tal esquema que não reprova mais. Hoje as coisas são meio ao contrário. Não existem muitos desafios. Essa facilidade de ter tudo à mão deixou essa galera hoje meio mal acomodada. Hoje é tudo fácil ou bem mais fácil. Hoje em dia se brigam por umas coisas nada a ver. Vídeo que aconteceu na USP, onde a verdade foi que a polícia, fazendo seu trabalho, prendeu jovens fumando o famoso baseado e fizeram todo um carnaval. Por que essas mesmas pessoas não foram fazer carnaval em Brasília quando nossos políticos aumentaram seus salários? Já fizemos o movimento das diretas já, até um presidente derrubamos. Por um lado, a geração de hoje é muito inteligente e tem todo um potencial. É criativa. Acho que falta focar isso de uma maneira melhor. Vocês já notaram como as crianças a cada geração que nascem vêm cada vez mais espertas? Cabe a nós pais sabermos educar nossos filhos e mostrarmos que a vida às vezes tem verdadeiros desafios. Só basta aceitar. Legal o e-mail do Alessandro, obrigada. 2 filhos da idade próxima das minhas filhas. E eu concordo, realmente, a geração é uma geração criativa. Falta focar aí, talvez.
Eu acho que é isso, é falta de foco. Eu acho que é o que tá faltando. Eu acho que as próximas gerações, ou o negócio muda, ou vai ser pior ainda.
Sei não. Ai, meu Deus, esse e-mail seria da Phoebe, mas a Phoebe teve que ir lá salvar o filho que acordou. Então, vou ler novamente. E-mail do Claudinei Yogi, geração X, analista de sistemas, São Paulo. Excelente esse podcast sobre a geração Y com a Melissa de Miranda. É bem esclarecedor porque aponta a diferença desta geração para a anterior e também porque mostra que todas as gerações têm suas características e os jovens são os diferentes em todas elas. E é assim mesmo, todas as gerações vão criticar os seus jovens e estes sempre vão achar o modo de vida da geração anterior entediante. Foi bacana ouvir a Ju participando deste podcast, acho que ela deveria ser convidada mais vezes. Mas senti falta da vozinha da Phoebe nessa edição. Cadê a Phoebe? Ai, meu Deus, ela foi salvar o bebê dela, o menininho dela que acordou. Continuo com excelente trabalho. Ouço o podcast de vocês antes de todos os outros. Vocês passaram na frente de uns 20, nossa! Inclusive do último Nerdcast com o Dudu Salles. Desculpa, seu Dudu. É, tia Elba, eu não sou primo do Yuji, tá? Xinga, mas não ofende. Continuarei esperando pelo próximo Monacast e atrapalhando vocês pelo Twitter. Beijos pra vocês, meninas. Abraço pro Falcão. Que papo é esse de Yuji, hein?
Porque eu postei um post sobre o Yuji cantando uma música e ele deu uma explicação que só pessoas da família sabem. Então eu acho que é muito feio a gente renegar a própria família. Eu acho que os primos fazem parte da família. Então eu acho que o Yuji, inclusive, ficaria muito chateado por o Claudinei tá falando que não é primo dele.
Claudinei Yogi? Yogi, Yuji, meio parecido.
Não é? Não é? Tô falando. E-mail da Pamela Sakuyama, de 24 anos, natural do interior de São Paulo, residindo no Japão. Cada vez que eu vejo assim, alguém que manda e-mail do Japão, eu penso, puta, vamos mudar a história de terror. Não sei porquê, mas cara, mas japonês tem história de terror complicada pra mim. Primeiramente, devo dizer que, sem dúvida, esse foi o melhor Monacast de todos. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e parabéns a Melissa Miranda pela iniciativa do livro e pela total destreza em discorrer sobre o assunto. Prontas para ler o e-mail gigante? Sim, mas vamos ler o e-mail gigante na voz do Tico e Teco.
Bem, eu sou da geração Y, nasci em 1987, nunca tinha ouvido falar dessa divisão de gerações. Foi muito elucidativo pra mim ouvir esse podcast, pois me ajudou a concluir sobre questões internas que tenho tentado lidar nos últimos anos. Com certeza, comprarei o livro e me aprofundarei no assunto. Percebi que a maior causa dessas questões internas que enfrento se deve a um certo conflito. Isso porque sou bastante apegada aos valores antigos, e talvez isso deva realmente ao fato de eu ter crescido numa cidade interiorana e por pertencer a uma sociedade, a uma classe social mais baixa que a média alta, como foi comentado no episódio. Meu círculo de amizade sempre foi essencialmente de pessoas mais velhas que eu. Nunca me dei muito bem com pessoas da minha idade. Nunca gostei de baladas ou aderir ao grande movimento de promiscuidade que envolve os jovens de hoje. Tanto que me casei com 19 anos, com um homem 14 anos mais velho do que eu, e tenho um casamento muito bom. Porém, sou plenamente e completamente imediatista em relação a qualquer coisa. Essa exigência que permeia os dias de hoje, de que se saiba de tudo, que se tenha uma noção de tudo, que o único profissional que consegue sobreviver no mercado é o que se enquadra no especialista generalista, e tantas outras questões nesse quesito me deixam muito frustrada, muito desiludida e muito impotente em relação à vida. Nada basta, nada é suficiente, nada nunca está bom. Não existe um limite no conquistar, no almejar. Nada é o bastante. Temos que ser super-heróis, sem falhas, sem medo, sem indecisões. E a impressão que tenho é que sempre estou ficando pra trás, mesmo que eu não saiba exatamente em relação a quê. E o meu conflito se dá no seguinte, por exemplo, me cobro justamente por ter essa insuficiência, essa influência imediatista digna de pertencer à geração Y, com a seguinte pergunta. Você tem 24 anos e ainda não tem uma carreira definida. E simultaneamente me cobro, justamente devido ao meu apego aos valores antigos. Com a seguinte pergunta. Você tem 24 anos, sendo casada, sendo 5 de casadas e ainda não tem filhos? Fico sem saber pra qual das posições pender, pois eu gostaria de participar integralmente do crescimento do meu filho, assim como foi comigo, que tive minha mãe sempre comigo. Mas fica difícil colocar isso em prática quando o cenário de hoje não favorece para que exista essa possibilidade, pois é necessário que o casal trabalhe para se ter uma renda condizente com ao padrão da vida atual. Por essas e outras questões, parece que não existe um nicho no qual eu consiga me enquadrar. Por isso tenho optado em não seguir padrões. Me permito ser livre para viver da forma que for mais condizente à minha realidade, e não ao comportamento seguido por uma massa. Em relação ao uso da tecnologia, eu sou bem ligada a ela, e realmente fica bem difícil imaginar a minha vida sem todas as parafernálias que fazem parte do meu dia a dia. E considero que ela permeia dois contrapontos. Ao mesmo tempo que ela possibilita as pessoas a terem acesso a qualquer informação, elas a emburrece. Mas isso é plenamente uma questão de escolha, porque a tecnologia está aí, mas cabe a você decidir se ela vai ser para uma coisa ou para outra. Por exemplo, eu cometi orcuticídio no começo desse ano. Percebi que estava usando praticamente todo o meu tempo vago, fuçando a vida dos outros. Por isso, deletei e me dispus a ocupar todo esse tempo de forma mais digna. O resultado, depois que excluí o Orkut da minha vida, tenho a marca de 15 livros lidos esse ano, sendo que 3 desses 15 eu li mais de uma vez, isso contando com o detalhe que trabalho 12 horas por dia, 6 dias na semana. Esses livros foram lidos porque foram baixados pela internet em formato foto, PDF, posteriormente colocados no meu iPod Touch. Deus abençoe o Steve Jobs. E isso eu considero um grande exemplo do emprego construtivo da ascensão tecnológica, pois eu hoje eu tenho o meu iPod com 30 livros, fora todos os arquivos de áudio e vídeo que também estão neles, que sempre são levados para junto de mim para qualquer lugar. Quando que eu poderia fazer isso com os livros tradicionais? E também é possível comprar livros que estão sendo lançados nesse formato, que além de ser mais barato, cerca de 40, 60% a menos no meu bolso, ainda é uma forma de ação ecológica a favor das pobres árvores. Por isso, digo que tudo depende da forma como cada um de nós emprega a tecnologia, ou mais especificamente, a forma de utilização da internet. Mas, de forma geral, e mesmo considerando as exceções, vejo a geração Y como uma grande geração de mongoloides, ou por opção, ou pela ausência de ideais que a assolam. Mona Lindas, obrigado mais uma vez. Um super beijo a todas vocês.
Bom, eu acho que ela faz bem de não seguir padrões, seguir o que ela quer fazer da vida, não seguir uma massa, né, o comportamento de massa. Eu acho que isso é inteligente.
Isso é o mais legal.
Eu não rotularia todo mundo, né, de mongoloides, né, uma geração de mongoloides. Tem as características, né, daquela geração, mas, enfim, tem muita gente boa. Eu acho que, eu particularmente acho que a Melissa, ela se focou muito num grupo, num determinado grupo.
É isso.
Tem vários outros grupos a se explorar, que não pensam exatamente como esse grupo que ela mostrou.
Que é o que acontece em todas as gerações, né? Tudo influencia. O local, o nível social, o nível de escolaridade, tudo isso influencia. Não tem como tu padronizar uma geração.
É, eu concordo, assim, com relação à internet, ela realmente, os pais têm que ficar de olho. A geração Y já é jovem, jovens adultos, né? Tem jovens adultos. Então, eles têm que se controlar. E tem a geração mais nova, né? Dos nossos filhos e adolescentes, que, se não tomar cuidado, vão ficar mongoloides, porque a internet é uma coisa viciante, é algo que, pra quem é criança, pra quem é jovem, pode fazer mal, né? Mal até físico, né? Mal psicológico, mal físico. Já tem várias notícias de problemas nesse sentido, por conta do vício da internet.
Eu acho que o legal é, assim, é a pessoa saber aproveitar o que tem de melhor na sua geração.
Sim.
Na nossa geração, a gente, o que tinha de melhor na geração X? Eu não tenho a mínima ideia. Né? Nessa geração tem a tecnologia, tal, acessível. Usar isso de uma forma legal. Ela falou um negócio também, cara, que eu tava notando. Ela falou sobre a promiscuidade, né? Tá certo que não é promiscuidade, assim, que eu vou falar, mas eu tava vendo, acho que era Pânico, e tava postando uma festa aqui em Santa Catarina. Cara, a mulherada, tudo vestida igual. A piranha, não sei se ele só pegava as meninas, mas tudo vestido igual, cara, e tudo com cara assim de que ia, sabe, assim. Olha, eu fiquei assim meio, pensando assim, puta merda, né? As pessoas não têm um estilo, porque tava tudo igual, era tudo vestido curtérrimo e batom rosa vulva, sabe aquele batom que é medonho? É um rosa pavoroso que tudo quanto é, todo mundo usa. É um rosa bem...
Roxo?
Não, ele é um rosa estranho pra cacete, assim, ele é um rosa... Ah, cara, ele é rosa vulva.
Rosa choque?
Não, é aquele rosa que deixa a boca com cara de boca de Marcia. Parece que a boca não é tua.
Nossa, que estranho.
Ele é claro, assim, ele é um rosão claro, parece meio...
Ah, tá,
meio...
deixa a boca meio branca, assim? Boca de afogado.
É, sim, é, um rosa vulva, assim. Cara, eu fiquei chocada, porra, eu lembro que quando, 18, 19 anos, tu queria te vestir completamente, eu queria me vestir completamente diferente da pessoal, pra ter, né, sou diferente. Então, e agora não, agora todo mundo se veste igual, todo mundo usa o mesmo batom, todo mundo usa o mesmo corte de cabelo.
O mesmo esmalte.
Todo mundo fala do mesmo jeito, ou tu fala Patricinha, ou tu fala com voz de traveco, sabe?
É, não, nos anos 80 todo mundo também se vestia igual, todo mundo usava pacalolo.
Mas o negócio é... Não, mas eu não tô falando que não...
Agora, essa moda de roupa puta já começou há um tempo atrás.
Essa moda de roupa puta, bem nessa, cara. E pior é que tem criança usando também, né? Isso é que
tem.
É,
pega. Tem.
Deixa eu parecer minha avó falando, né?
Mas é assim, né? Você vai ficando velho, vai ficando...
Não, e eu vou te falar uma coisa. Se fosse vestidos curtos, bonitinhos, tinha uma menina, uma japonesinha que passou com uma sainha curta. Muito bonita a menina. Se fosse todo mundo igual essa japonesinha, né? Tava tudo perfeito. Agora não, cara. Era tudo assim, vestido Geisa Arruda, sabe? Aquele negócio drapeado no meio, que parece que sai de dentro da bunda. Já viu? Ele é um vestido assim, faz o vestido, passa um alinhavo no meio, puxa lá em cima, daí franze e fica na reta da bunda, assim, né? Aquele franzido. É feio, cara. Cara, se você tem um vestido desse, não use. Consegue ser pior que a minha bermuda saruel xadrez.
Tem, as modas são esquisitas.
São. As pessoas são esquisitas. O mundo é esquisito. Eu vou voltar pro meu planeta. Não, cara, eu tô parecendo uma velha nessa
capacidade. Mas também Pânico na TV só tem baixaria, né?
É, cara, é sem graça o negócio. Tu ri, assim, de uma ou duas coisinhas, mas é bem sem graça.
Promiscuidade tá ali, assim.
É, eu não sei como é que tá no ar há tanto tempo, cara.
Bom, Big Brother ainda é sucesso?
É outra coisa bem sem graça.
Obrigada, Pamela. Muito legal o e-mail dela. Um beijo pra Pamela.
Ah, e uma coisa pra Pamela. Pamela, 24 anos é muito novinha pra ter filho.
É nova. Eu fui ter filho com 30 anos.
Eu também.
Mas não precisa esperar até os 40, assim, que é complicado, mas...
Não, 24 é muito novinha, cara. Muito novinha.
E é complicado, né? Isso daí que ela falou de trabalhar e de querer ficar com filho.
É, a carga de trabalho dela é bem pesada pra ter um filho, né?
No Japão, né? No Japão, lá o pessoal trabalha feito...
Só trabalha.
Por isso tem um monte de japonês se matando lá.
Que é o capitalismo. O mundo vai acabar por causa do capitalismo.
Olha lá, vem a marxista aí.
Eu acho a teoria comunista linda. Só. O que estraga é o poder.
Bom, eu não acho nem a teoria linda, então tudo bem.
Ah, eu acho. Eu acho que a divisão é tudo.
Isso é utópico. Muito utópico.
Mas é isso, eu acho. Eu também achava... Eu acho o rico. Eu acho... O que que eu acho? Eu acho tanta coisa que é assim, né?
E eu vou falar uma coisa, cara. Esse povo todo que reclama de funkeiro, que escuta as músicas sem fone de ouvido, hoje eu fui na praia e cheguei lá, tinham 4 pessoas dançando música sertaneja em volta de um carro.
Nossa.
Eu fiquei com saudade dos funkeiros. Puta que pariu, cara. Se tu tá indo pra praia, você, amigo, que tá indo pra praia, não faça isso. Não ligue seu carro, não mostre que o seu pinto é uma coisa minúscula. É, não fica fazendo essa vergonheira na frente dos outros. Deixa os outros ir pra praia normalmente. Coisa feia.
Muito feio, concordo.
É feio, é falta de educação, cara.
Divã da Mona Lisa.
Vamos mais a um Divã da Mona Lisa com a doutora Frau Gertrudes, direto de algum canil da Alemanha. Se vocês escutarem um cachorro, é porque a doutora Frau Gertrudes está cercada de cachorros. Tudo bom, doutora Frau Gertrudes?
Tudo bom, menina Mafalda. Na verdade, eu estou num campo, no meio do Alasca, o que você escuta são cães siberianos que puxam nossos trenós. Enquanto nós estudamos o sexo dos animais que vivem no gelo, e suas reações sobre o frio, as reações do frio sobre membros em estado de como direi, os membros enrijecidos.
É mesmo, doutora Frajotrudes? Uau!
Sim, sim, é uma pesquisa que está sendo financiada por um instituto do Finlândia, uma coisa muito, muito séria uma vez.
Que legal, doutora Frau Gertrudes. E como passou de Natal e Ano Novo? Já estava aí no Natal e Ano Novo?
Sim. Nós estamos aqui com o nosso acampamento montado uma vez desde final de novembro. E passamos Natal aqui todos juntos, né? Muito frio uma vez. Estava realmente muito frio uma vez. Infelizmente, Papai Noel não passou aqui com seu saco. Mas agora um cachorro está aqui perto de mim, a se sacudir e não se ouvirem um barulho de cor batendo. É um cachorro, uma vez, que está aqui se sacudindo.
Então, antes, feliz 2012 para a senhora.
Muito obrigada, menina Mafalda. Vamos viver com muita alegria esse último ano da existência da raça humana sobre a Terra, uma vez.
Vamos aproveitar. Então, vamos à pergunta. Pergunta de uma pessoa que mandou com um nome, deve ser um apelido.
Espera-se que seja um apelido uma vez.
Sim, é Didiwan, tá? Didiwan, aqui com W, deve ser Didiwan. A pergunta dele é: por que as mulheres dizem amar mais que os homens? Aguardo, Didiwan.
Então, menina Mafalda e caro menino de nome impronunciável, uma vez, o que temos a dizer? Assim, fiquei analisando nesses dias frios que estou aqui e pensando, mas por que homem? Não concordo com menino de nome estranho. Eu acho, uma vez, que homens e mulheres, eles amam de maneira igual. Uma vez. O problema, eu acho, é que menino consegue dividir amor e sexo. Poucas meninas, uma vez, conseguem dividir amor e sexo. Então, menino é assim, qualquer coisa que ele possa, degustar, ele faz. Não importa se é amor, se não é amor, se é pra sempre, ele, se não é pra sempre, uma vez. O importante é que tá lá, ele vai degostar uma vez. Já os mulheres, os meninas, são mais delicadas, procuram mais seu amor eterno. Então, quando elas vivem à busca de um amor, e quando encontram o seu príncipe uma vez, é para sempre. Então, como eu estava falando, menina Mafalda e menino de nome estranho, os mulheres e homens amam iguais, mas os mulheres procuram o amor uma vez. Então, quando elas acham que encontram o amor, elas se dedicam mais a ele. Não que meninos não se dedicam também. Menino, quando apaixonado, quando ama de verdade, menino mostra mais que mulher uma vez. Você concorda, menina Mafalda?
Sim, concordo.
Menino é mais descornado uma vez.
Mais o quê?
Descornado. Descornado, menino Mafalda, é quando você está assim, como direi, carregando um caminhão por outra pessoa.
Ah, tá.
Então eu acho que menino de nome estranho, o que eu posso concluir uma vez é que todos são iguais, só que uns mostram mais e outros mostram menos, porque uns podem mais e outros podem menos uma vez.
Sim, todos amam iguais, mas ele quer saber por que as mulheres dizem amar mais que os homens.
Ah, isso é porque mulher é tudo chata mesmo, uma vez. Mulher vive criando confusão uma vez. Isso não leva a sério. Mulher faz isso pra fazer charminho ou cu doça. Não liga, menino de nome estranho. Passa por cima.
Ah, então é só um capricho, né?
É só um capricho. Mulher é tudo chata. Mulher inventa muita besteira. Mulher tem esta mania de, porque eu te amo e tu não me ama, mas todo mundo ama igual uma vez.
Concordo. É mulher fazendo charme.
É só isso, uma vez.
Tá bom, espero que o menino de nome estranho fique satisfeito com a resposta da doutora Frau Gertrudes. E doutora Frau, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui. Pena que não deu pra senhora participar da última rádio, que nós contamos histórias de fantasmas pra dar um apoio psicológico pra Eubalena.
Eu ouvi o que a pobre menina Eubalena sofreu uma vez. Eu acho que aquela menina está traumatizada pro resto dos seus dias uma vez. Pobre menina Eubalena.
Precisa dar uma força aí pra ela, dar uns conselhos, doutora.
Darei, que menina Eubalena tem que saber que o que é e o que não é, não é.
É isso aí. Então, e se você quiser mandar mais perguntas pra doutora Frau Gertrudes responder, é só mandar para monacash@monalisadepijamas.com.br. Obrigada, doutora Frau.
Disponha, menina Mafalda. Foi um prazer quase que sexual. Só não direi que foi um prazer sexual, porque aqui está muito frio uma vez.
E cuidado com as focas aí, com as baleias.
Sim. Estamos tomando muito cuidado com nossa pesquisa, que revolucionará o mundo sexual.
Tá ótimo.
Música da semana.
Música da semana. Eubalena, qual será a nossa música da semana?
Eu não sei. Qual será a nossa música da semana?
Qual será a nossa música da semana?
Vai ser surpresa. A gente vai fazer assim. Ninguém vai falar o nome a hora que você apertar o play, você descobrirá.
Não, eu tava pensando em chamar o Falcão Azul aqui pra ele escolher a música da semana.
Ótimo, fechou?
Falcão Azul, vem cá, meu amor, eco, meu querido, meu chuchu.
Meu chuchu é fogo, né?
Você vai escolher a música da semana.
Eu?
A pessoa dormindo.
Sim, você?
Tem certeza? Pô, eu não pensei em nenhuma música da semana.
Aquela música que tu cantou no banheiro hoje, qual foi?
A música da semana é Bob Marley, Waiting in Vain.
Bob Marley, boa escolha?
Bob Marley é bom.
Você que está curtindo uma praia aí, Bob Marley. Essa música, o clipe dela é muito fofinho, é com o Zig Marley, quando ele era um pivete de uns 7.
Quando ele era bonitinho? Quando ele era bonitinho?
É, quando ele era bonitinho. Ah, mas ele ficou um jovem bonitinho também.
Não, ele é um jovem bonito.
Ele é bonito. Bonitinho, uns, sei lá, 6, 7 anos. Acho que o Bob Marley tinha acabado de morrer. Então, nesse clipe tá ele, acho que andando lá no Havaí. Mas é bem bonitinho esse daí. Então vamos tocar Bob Marley e até a próxima rádio Mona Lisa de Pijamas.
It's my love that you're running.